Por dar as boas-vindas ao Dr. José Manuel Lanes, pedir que se identificasse carregando aí nesse botãozinho vermelho verde, pode ficar já ligado.
José Manuel Moraes Anes, antigo perito superior de criminalística da Polícia Judiciária de 78 a 97.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dizer qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Nacional Adelina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Pedia que prestasse juramento.
Com certeza. Renovo o juramento que fiz quando tomei posse como perito do Laboratório de Polícia Científica em 78. Juro defender a verdade.
Obrigado. Informar que o falso depoimento ou a recusa de depoimento implica a prática de crime punido com pena de prisão até de 5 anos e de multa até de 600 dias. Vai haver uma primeira ronda de pergunta e resposta normal, de 5 minutos, e depois eu perguntava-lhe se pretende fazer alguma declaração inicial.
Dizer que tenho prazer de voltar a dizer aquilo que já disse nas outras comissões, mas gostaria de fazer uma reflexão sobre o trabalho feito pela comissão a seguir a me ter reformado. Creio que há um trabalho de metalurgia fundamental para complementar a parte química que nós fizemos, e esse trabalho de metalurgia do professor José Cavalheiro creio que é a confirmação de tudo quanto nós encontramos quimicamente.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao grupo parlamentar agora do PSD. Faz favor, senhora deputada. Sim, mas então, neste caso... Mas começamos.
Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Manuel Lanes, agradecendo mais uma vez a presença nesta comissão e agradecendo os contributos que têm sido prestados ao longo destes anos nas várias comissões que já foram realizadas por causa de Camarate. E eu começava por lhe perguntar, portanto, teve participação na investigação a Camarate, o qual resultou inclusive em um relatório e que acabou de dizer que fica, portanto, satisfeito que tenha sido dada razão àquilo que encontraram quimicamente. Eu começava por lhe pedir se, de uma forma resumida, claro, nos falava sobre esse relatório e sobre essas palavras que acabou de proferir.
Eu coordenei a comissão de peritos em duas comissões de inquérito, Camarate. E, portanto, foi um trabalho, eu coordenei um trabalho extraordinário das senhoras investigadoras e professoras. E, de facto, encontramos fósforo, bário, que poderia ter outra origem, naturalmente. E, nesse sentido, houve um trabalho de investigação muito importante da parte delas, professoras e investigadoras do Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências, do Laboratório de Engenharia Industrial, e, portanto, houve ali uma suspeita grave. Eu, como coordenador, falei com o Dr. Mário Mendes, na altura, diretor-geral da Polícia Judiciária, e disse-lhe, olha, convinha verificar isto noutro laboratório. E ele disse, o que é que você sugere? Bom, as roupas tinham vindo no saco do State Department, Washington. Eu tinha feito um estágio em Jerusalém, no laboratório da Polícia Nacional de Israel, exatamente a pedido da polícia, porque havia muitos atentados das FP25, etc., e até foi útil. Mas, tirando Israel e Estados Unidos, sugeri, vamos à Inglaterra. E então fomos tentar confirmar no Forensic Explosives Laboratory do Exército Inglês, portanto, que tinham enorme experiência nas bombas do IRA. E chegámos lá com alguns peritos, creio que o Augusto Cid também foi comigo, e as senhoras peritas do técnico e de outros sítios. E então eles fizeram as análises, passado pouco tempo, temos o relatório. O que encontraram são vestígios consistentes com os resíduos de uma pós-explosão. SICO. Passado um mês ou dois, vem um relatório. Pedimos muita desculpa. Houve aqui um lapso lamentável. E, afinal, o que encontramos foi, provavelmente, uma contaminação. É das situações mais ridículas que eu encontrei até hoje. Normalmente os peritos foram honestos e competentes, mas deve ter havido ali um volte-face a outro nível que os políticos não controlam e em um ou dois meses mudaram a opinião de um organismo que, competentíssimo, acima de qualquer suspeita, com uma enorme experiência de análise e detecção de explosivos. É a vida.
Relativamente a essa mudança de opinião, eu pedia para nos ajudar aqui a entender um bocadinho melhor. Foi explicado apenas um lapso, somente isso?
Não, pois o químico fez as análises, deve-se ter enganado, e agora estão aqui a conclusão das análises que apontam no sentido de uma contaminação. Mas quando se escreve que os resíduos encontrados, os vestígios encontrados são consistentes com os resíduos de uma pós-explosão, é que não é só a parte qualitativa, os elementos químicos. Não. É as suas quantidades absolutas e relativas. E isto não se faz só com pôr os dedos sujos. É preciso saber química, não é? Mas, não sei, aquilo deve ser agradado a alguém. E ficou assim. Nós não ficámos convencidos, ficámos muito satisfeitos que o trabalho competentíssimo do professor José Cavalheiro, no nível da metalurgia, encontrou os pitfalls, as microcrateras que resultam de uma explosão real, nos lugares onde nós encontramos vestígios explosivos.
Muito bem, muito obrigada. Portanto, concluindo que esta mudança de posição por parte dos peritos ingleses não resultou de aspectos científicos?
Não.
Houve também um aditamento ao relatório. Pode falar-nos dessa situação que houve, não se recorda?
Eu reformei-me em 97 e já não me lembro, enfim, dos detalhes. Sim, terão havido um aditamento, mas não me lembro qual, se me pudessem referir ao relatório feito por nós.
Exatamente, o relatório cujo aditamento...
Tinha a ver com a amostra 7, não é?
Exato.
Bom, isso aí era só confirmações para das análises, porque o fósforo pode aparecer sob várias formas e, portanto, era, creio eu, já não me lembro, seria o esclarecimento da, digamos, a estrutura molecular do fósforo que poderia vir de tintas do interior, portanto, as tintas brancas têm fósforo, têm também bário, mas da maneira como são encontradas, do ponto de vista da sua estrutura atómica e molecular, atómica não, interatómica, isso aí aponta no sentido de ter havido um engenho, provavelmente, um engenho incendiário, explosivo incendiário. Mas mais explosivo com o seu efeito local e uma coisa pequena, naturalmente. Foi isso que nós pensámos, do ponto de vista químico, naturalmente, essa análise tem que ser feita por algum especialista de aeronáutica e também de engenhos explosivos, concretamente. Nós encontramos só na parte da formulação química.
Muito bem, muito obrigada. Nesta fase apenas tinha uma questão para lhe colocar. Se alguma vez, durante o período em que participou nesta investigação, se alguma vez se sentiu sujeito ou foi alvo de pressões?
Recebi uns telefonemas anónimos, a minha filha foi ameaçada de morte e houve determinadas instituições onde, digamos, eu não me sentia bem e fui parar ao hospital várias vezes com umas arritmias. Mas isso já está passado, as pessoas que... Uma já faleceu, portanto não quer falar dele, que era o diretor do laboratório. Mas, na verdade, alguma incompreensão já está ultrapassada. As pessoas, ao fim destes tempos todos, viam que eu atuei de boa fé e procurando a competência e procurando a verdade. E hoje sou amigo deles todos, restabelecemos as relações com esses indivíduos.
Na sequência dessa resposta, vou ter de naturalmente perguntar, portanto, recebeu telefonemas anónimos que se deixaram de ser anónimos, portanto, chegou a saber quem fez esses telefonemas?
Não, não cheguei.
Ai, não chegou a saber.
Não, comuniquei-se de facto à Polícia Judiciária, onde trabalhava, distribuíram uma arma e não sei se fizeram algum outro tipo de vigilância, mas foi o que se passou, basicamente. Pronto, a questão... Havia, fundamentalmente... alguma incomodidade pelo facto de esta comissão de peritos, que eu coordenei as duas, ter encontrado, digamos, indícios que contrariavam a tese da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Pronto, mas nada.
Sentiram essa incomodidade?
Sim, é verdade. É indiscutível. Isso é sabido, mas como digo, essas pessoas hoje tratam-me da melhor maneira, porque viram que realmente eu não estava ali a inventar provas, mas também nunca esconderia numa gaveta as provas que encontrou. Isso é que não, porque eu jurei defender a verdade e praticar a verdade. Portanto, nunca podia, aquilo que encontrasse, nunca podia parar a gaveta. Pronto, hoje em dia está tudo pacificado e eu consegui chegar aos 71 anos, enfim, sobrevivendo a essas crises.
Por enquanto, agradeço e na segunda
Obrigado, volta. Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e à Sra. Deputada Isabel Onete. Então, é a Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Eu, muito obrigada, Sra. Doutora, obrigada por ter cá vindo e, sobretudo, que já repetiu várias coisas. Eu só ia fazer duas pequenas perguntas, só para esclarecimento em relação àquilo que começa a dizer. Então, se eu percebi bem, os peritos ingleses é que propõem a alteração do relatório.
Fizeram um relatório e depois, passado um mês ou dois, fizeram outro, em sentido contrário.
E não... A única justificação que deram foi...
Houve um engano.
Como é que eles podiam ter detectado esse engano? Como é que... Vamos pôr em abstrato. Como é que se deteta esse tipo de engano de contaminação? Dois Repare, meses depois.
Exatamente. Isso é estranhíssimo. Na verdade, não creio que tenham ido fazer outro tipo de, outras análises, porque elas foram feitas e deu origem a um relatório oficial consistente com os resíduos de uma pós-explosão. Houve alguém, eventualmente, que não terá gostado, não só em Inglaterra, e eventualmente pediu para ser feito um outro relatório. Não há outra explicação. Uma vez feito um relatório oficial, com uma conclusão, relatório oficial, análise e conclusão, sim, não há necessidade de fazer outro. Não,
mas o que eu estava a perguntar é, no abstrato... Quer dizer, pode acontecer. A contaminação de provas pode acontecer.
Com certeza.
Não é?
Com certeza.
Agora, eu só queria saber é como é que esse tipo de averiguações se pode fazer a posteriori. Só com uma nova análise das provas.
Imagina. Exatamente, só com uma nova análise das provas, o que põe em causa a competência de todo o Forensic Explosive Laboratory.
Pois.
E não apenas do perito em causa.
Pronto, e portanto, e nunca se poderia descobrir a origem dessa contaminação.
Bem, e isso aí foi aliás falado. Eu lembro que numa das conclusões eu tive muito tempo com o Sr. Juiz e, visto que tinha havido uma alteração das quantidades dos componentes de mistura explosiva, eu propus que haver contaminação, mas não tinha a ver com o bário e o fósforo. Tinha a ver com nitroglicerina, nitroglicol, que são componentes que se evaporam mais. E eu disse, bom, se houvesse eventualmente a hipótese de uma contaminação, seria uma coisa muito antiga. E depois até veio na conclusão que seria uma contaminação hipotética, mas com algum tempo, porque os componentes mais voláteis, orgânicos, ter-se-iam evaporado face a outros mais estáveis.
Portanto, queria também fazer-lhe uma pergunta, se me puder responder. Pelos os resíduos que estudou, pelo relatório que fez, consegue ter a noção da intensidade do eventual explosivo ou não?
Aquilo que nos deu a ideia, perante os vestígios e, enfim, a fuselagem, que seria uma explosão localizada, pequena intensidade, localizada, eventualmente para descomandar, junto aos pés do piloto, para descomandar o aparelho.
Mas, portanto, uma pequena explosão.
Sim. Não foi, porque senão tinha havido uma explosão generalizada no avião, não é? E não, terá sido localizada. É a hipótese mais consistente com aquilo que encontramos.
Já nos disse que leu o relatório do professor José Cavalheiro.
Ele acabou de telefonar, falávamos bastante.
Sim.
Porque quando eu me reformei, ele telefonou-me e disse: eu vou continuar e tal.
Sim.
Enfim. E, portanto, eu acho que aquilo que ele encontrou, sob o ponto de vista físico, e aí não há contaminação possível, é uma confirmação daquilo que nós encontramos por meios físicos, químicos.
Químicos.
Pronto. Químicos.
Mas, portanto, aquela, parecia aquela hipótese apontada de, de uma granada, ou equivalente, que uma pequena explosão, que depois, efeito químico, cria todo um imenso incêndio dentro da cabine.
Sim.
Quimicamente, isso parecia possível.
É possível, sem dúvida nenhuma que é possível. Eu creio que esse trabalho do engenheiro José Cavalheiro foi muito competente e confirmou aquilo. E, por outro lado, dá uma ideia de como é que as coisas poderão ter-se passado dentro da, da aeronave.
Como?
Dá-nos uma ideia de que, como é que se poderá ter passado não só o descomando do, dos comandos do avião, essa desarticulação, como também depois a parte de explosão limitada. Limitada ali, que depois se amplifica, naturalmente.
Eu também só queria voltar. Quando diz que recebeu os telefonemas anónimos, diz então que apresentou queixa à Polícia Judiciária, com quem...
Participei, exatamente.
Participou à Polícia Judiciária, então que lhe passa a andar com uma arma?
Exatamente, até ao dia da minha reforma.
E porquê? Achou que depois da reforma a ameaça já...
Já não constituía ameaça nenhuma para quem quer que fosse, e portanto... Sim. Isto é, as coisas foram-se esclarecendo ao longo do tempo, não é?
Sim.
E mesmo que as minhas conclusões não agradassem a determinadas pessoas, a verdade, eles eventualmente terão percebido que eu fiz o meu trabalho de maneira honesta.
Mas e diga uma coisa, e as... Os telefonemas anónimos... faziam ameaças concretas, pediam contrapartidas...
Não, nada disso. Vais ver que podes ter um problema, a minha filha também recebeu uma ameaça deste tipo, vivia comigo, vivia noutro sítio. Era onde eu vivia anteriormente, depois esperei...
Mas diz que a sua filha foi ameaçada de morte?
Exatamente.
Mas, a dizer, pediam algum...
Não pediam nada em contrário, era só uma ameaça, mais nada.
Mas como é que pode ter a certeza que essas ameaças tinham a ver com o camarada?
Era uma questão de coincidência temporal, mais nada.
Nada.
Eles não falavam no caso. Não falavam no caso.
Pronto. Mas não teve em mãos outros assuntos que pudessem ter originado...
Não, a única ameaça de morte que eu tive foi num julgamento de um bombista lá em Felgueiras ou Lixa. E pronto, fiz um relatório e o homem em tribunal virou-se para mim e para o inspetor da CCB, contra o terrorismo, quando eu sair da prisão, vocês vão que se ver, mas já foi possível. Nós começamos a fazer contas e o senhor já tinha os seus 60 anos, levou 15 anos e, portanto, é provavelmente que já não estaria em boas condições e se calhar até se esqueceu de quem eram os bandidos que o tinham ajudado a condenar. Pronto, de resto não tive mais nada, foi só o camarada e essa ameaça em pleno tribunal, que, enfim, que, sendo desagradável, não foi tão preocupante como as anónimas. As anónimas são mais perturbadoras.
Sim. Portanto, preciso só por uma questão de concordância temporal,
o contexto é
que faz a ligação com o camarada.
É isso.
A certa altura também diz poderes acima dos políticos. Para alguém que tem uma experiência na Polícia Judiciária, nos setores de contrabanditismo, podemos nos estar à espera de que tipo de poderes acima de políticos?
Bom, eu tive sempre laboratório, não é? Polícia Científica. Sim. Colaborei naturalmente com os homicídios e muitas vezes com a DCCB, atualmente Unidade Nacional contra o Terrorismo, e digamos, e não... Pode haver algum tipo de poder, influência internacional, já ouvi várias hipóteses, mas como são hipóteses, não creio que não é lícito eu estar aqui a transmitir, mas até já foi alguma vez referido que haveria algum contacto Portugal-Inglaterra a nível de informações e que esse contacto podia ter dado como resultado uma inflexão no relatório da FEL. Mas isto são hipóteses. São os chamados mentideros das informações que dizem isto, provavelmente pode haver alguma razão, mas não tendo provas substantivas para realmente afirmar isto, fica uma hipótese. Haveria alguém que tinha contacto com um inglês importante e que terá, efetivamente, ter feito ou ter dado origem a essa inflexão no relatório do FEL.
Então, agora só para terminar, agora que diz que já está tudo apaziguado, quer dizer que as autoridades em Portugal já reconhecem que o novo relatório não faz sentido ou já reconhecem a própria judiciária já reconhece a existência de explosivos, sim, já reviu completamente as suas...
Isto é, há sempre opiniões diversas, mas...
Não, oficialmente, estou a falar
oficialmente. Eu dou-me a ideia de que a Polícia Judiciária nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, não é? Aqui o único organismo de investigação foi a Comissão de Inquérito da Assembleia da República. E, na verdade, o que acontece é que a nível particular as pessoas vão falando comigo, etc. E isso é bom, antigos diretores nacionais, gerais, perdão, é bom, chegamos ao fim da vida e eles terem consideração depois daquelas dúvidas que, ou má vontade, que terão manifestado na altura complicada que eu sofri.
Mas acha que os seus colegas ou superiores temiam qualquer coisa ou não?
Não. Houve o primeiro exame do laboratório e relatório da polícia. Foi feito em cima da hora, em circunstâncias complicadíssimas, políticas, etc., que eu compreendo. Bom, e isso apontou em determinado sentido. E a partir daí, digamos, é normal que qualquer coisa que venha contrariar essa hipótese inicial ou conclusão inicial seja desagradável para uma instituição. É só isto que se passou. Mas eu tenho a impressão que foi não só a Polícia Judiciária, o Ministério Público também ficou bastante desagradado com esta inflexão nessa primeira opinião sobre o caso Camarate.
Está bem, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho inscrito o deputado Duarte Pacheco, que tinha pedido a palavra. Depois tenho o Dr. Luís Filipe Rocha. O Sr. Augusto Cid e mais. Cid. O Sr. Cerqueira. Engenheiro Nuno Cerqueira. Cerqueira. E mais ninguém. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado. Agradeço também a presença do Sr. Dr. José Manuel Lenes, que já de algumas comissões de inquérito temos trocado impressões. E eu gostaria só de fazer aqui um comentário e depois pedir a sua opinião e a sua confirmação. Eu recordo todos os cuidados que é preciso ter quando se está a fazer uma investigação, porque todas as possibilidades devem estar em cima da mesa.
Claro.
E, nomeadamente, a possibilidade da contaminação. Eu recordo que nós, os trabalhos da Comissão de Inquérito são públicos, nós, naquele ano, foi noticiado que nós iríamos fazer a visita ao hangar na Portela, onde estavam os destroços do Cessna, e, portanto, teoricamente, se alguém quisesse enviesar e contaminar algumas peças, teria conhecimento prévio da nossa deslocação, qual era o objetivo, e, portanto, teoricamente, isso seria possível. Claro que já é estranho que tivesse colocado a contaminação da peça específica que o Soutor retirou para análise, mas, em teoria, temos que aceitar como possível.
Perdão, mas uma das coisas retirei várias, entre as quais essa.
Mas, obrigado. Mas uma das coisas que me recordo de como leigo completo na área dos explosivos foi na explicação dada na altura que inviabilizou por completo a teoria da contaminação. Nomeadamente o facto de o passar do tempo fazer com que, vamos dizer, o buquê de explosivos encontrados fique datado, tal como numa árvore se consegue, olhando ao partir a árvore e olhando para a sua estrutura, consegue-se datar a idade daquela árvore. E que isso significava que não eram explosivos recentes e que a contaminação ao ocorrer teriam que ter de encontrar uma peça de avião compatível com o Cessna que teria sido contaminada na altura de 1980, o ano em que ocorreu a queda do avião. E que, portanto, isso tornava com uma probabilidade perto de zero a tese da contaminação e, pelo contrário, reforçava a tese que aquela peça tinha sofrido uma explosão real no momento próprio. Recordo ainda que essa conclusão foi precisamente porque os deputados não são técnicos, foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento, reiterada posteriormente, que o procurador Souto Moura que aceitou que eram elementos que poderiam ter levado a uma investigação e que ele só não reabriu o processo porque já tinha prescrito, e que o Ministro da Justiça da altura, Alberto Costa, hoje nosso colega, assumiu em nome do Estado português a tese que tinha sido aprovada no Parlamento. E, portanto, Sr. Doutor, eu coloco se até hoje alguém contrariou a posição do Estado português ou a posição das comissões de inquérito.
Não, de facto, essa questão da datação de um explosivo, quando se encontra vestígios, é difícil dizer em que ano, em que mês. O que se pode dizer é que os elementos da composição explosiva, os mais voláteis, vão desaparecendo. E isso aponta no sentido de estar ali há muito tempo, não é? Não ser uma coisa recente, porque os componentes, praticamente os orgânicos, são mais voláteis, vão-se evaporando e os outros ficam com estabilidade. Essa foi a questão. O juiz dessa comissão, desse julgamento, e apontou nesse sentido, mas depois alguém, não sei se veio vertido nas conclusões desse juiz, é que o avião podia ter transportado explosivos em 1970, etc., e daí a contaminação. Pronto. Mas isso aí já não tenho só na parte química, é que eu vejo. De resto, a partir daí, até digo mais, eu lembro-me da outra decisão judicial, da doutora juíza Margarida Blasco, que pode parecer um bocadinho salomónica, mas eu compreendo na altura. Ela diz, não é acidente, tudo aponta, mas ainda não se pode provar o facto dessas hipóteses das contaminações, que foi uma explosão. Mas depois das análises metalúrgicas, na mesma peça onde encontramos vestígios explosivos, não há dúvidas. É uma confirmação. Eu creio que a coisa hoje não tem dúvidas, parece-me, na minha modesta opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Dr. Luís Filipe Rocha. Faz favor, doutor.
Dr. Moraes Anos, boa tarde. Como
boa
está?
Tarde.
Não sei se se lembra de uma tarde que passei em sua casa, na Costa da Caparica.
Sim, senhor.
Penso que em 1997, 98.
Ah, com certeza. E um excelente filme que fez.
Muito obrigado.
Excelente.
Muito obrigado. Não sabia...
Só me travestiu de senhora, não foi? Quer dizer, a perita que lá aparece é uma senhora...
Exatamente.
Obrigado, porque isso também ajudou à minha defesa.
Muito obrigado.
Desculpa.
Eu não vinha à espera de o encontrar hoje, vinha para a audição seguinte, já estive aqui um bocado a ver um filme melhor do que o que acabei ontem, na audição anterior, e portanto não me preparei para falar consigo, mas tenho de memória algumas das coisas que estão lá no meu dossiê, tenho 4 páginas de notas da conversa que tivemos.
É verdade.
Eu queria lhe perguntar apenas duas coisas. Queria corrigir um bocadinho o que disse do acórdão da relação da doutora Margarida Blasco. O que exatamente o acórdão diz é que a causa que a Justiça, a Polícia Judiciária e a Aviação Civil invocaram durante 20 anos para o acidente, que era a falta de gasolina no motor esquerdo na altura da descolagem, essa causa era absolutamente inadmissível. E, portanto, não havendo também, segundo ela, outro tipo de evidências para um atentado, o que ela conclui é que o avião caiu. É exatamente o que lá está, eu tenho o acórdão comigo. Queria questionar o seguinte. Eu lembro-me, sou que ia estar consigo hoje, teria avivado a minha memória com as minhas notas. Mas lembro-me, na altura em que conversámos, de facto, de abordarmos a questão das pressões.
Sim.
A questão das pressões. E eu queria perguntar-lhe, quer dizer, há dois tipos de pressões, das quais eu me lembro de nós termos falado. E queria que me referisse exatamente quais são aquelas que acha que existiram. Há um tipo de pressões que tem a ver, naturalmente, com, digamos, a instituição Polícia Judiciária, Procuradoria-Geral da República, tribunais, etc., ou seja, com todo o enfrentamento que durante 20 anos existiu entre os órgãos de soberania, tribunais e Parlamento. E, portanto, estando na altura o Dr. Moraes Anos vinculado a um dos grupos, é natural que esse tipo de pressões, digamos, se exercessem sobre si por quem tinha, eventualmente, que defender a sua dama, neste caso, a tese. E isto é um grupo de pressões que eu diria institucionais, para a gente se entender.
Completamente de acordo.
E depois há um outro tipo de pressões que eu lhe queria perguntar se consegue minimamente admitir, mesmo em relação à sua filha, em relação a si, que são pressões que podem ter origem em quem eventualmente pudesse, digamos, estar ligado a um atentado. São pressões diferentes.
E duas coisas rápidas. A primeira é que eu pedi ao meu querido amigo e camarada Coronel Oliveira Marques, que eu sou apenas um tenente miliciano na reserva, mas que eu tenho reuniões a seguir, e portanto pedi-lhe para eu ir à frente e começar a ser ouvido já. Em relação a esse tipo de pressões, eu lembro-me de uma muito interessante, depois de nós termos pedido o relatório ao FEL, de ter havido essa inflexão, e nós continuámos a dizer que achávamos muito estranho isso, apareceram uns três elementos ingleses, não eram turistas, que me queriam conhecer, e falámos muito, e acabámos, depois de uma noite, enfim, de convívio, a falar no rock inglês dos anos 60, e despachei-os porque eles vinham com a tese de que eu tinha inventado essas coisas, não. Portanto, não sei se eram civis, se eram militares, era gente inteligente. Só poderei dizer isto. Mas nada. Tivemos a falar, esgotámos o assunto.
Muito bem, mas isso para mim continua ligado a questões eventualmente institucionais. O que eu lhe queria perguntar é se as ameaças, de algumas das ameaças que recebeu, nomeadamente as anónimas, no fundo, porque as outras têm autores, se as anónimas, se acha que podem ter vindo de gente ligada eventualmente à prática do atentado.
Com toda a honestidade, não faça mais pequena ideia. Não faço ideia.
Porque era mais ou menos essa a ideia que
não
eu tinha da
ideia,
nossa
não.
conversa.
Não localizei, não consegui.
Ok. Agora queria lhe perguntar uma outra coisa, porque também não me lembro, Dr. Moraes Anos. Em 80 já estava na PJ?
Eu entrei em 78.
Muito bem. Vai-me desculpar porque é uma pergunta um bocadinho delicada. Acompanhou minimamente a investigação da PJ sobre a tragédia de Camarate? Ou seja, minimamente quer dizer...
Sim, à distância, não tive conhecimento detalhado. Foi um colega meu que...
Queria fazer uma pergunta delicada, concreta, e percebo que escuse a resposta. Perfilha, eventualmente, a ideia de que toda a investigação da PJ foi feita com um resultado pré-determinado?
Não posso dizer isso. Seria fácil para mim dizer. Eu tenho consideração para aquela instituição onde fiz 20 anos, estive lá 20 anos. Se houve pressão, penso que foi da parte, não do Ministério Público em si, mas de alguns delegados do Ministério Público mais próximos do processo, logo no começo, Penso que sim. Não posso fazer esse tipo de afirmação. Agora, eu não estive ligado, acompanhei à distância. Houve, digamos, uma brigada de investigação criminal, um colega meu do laboratório, que é uma pessoa séria, fez o trabalho que está também reformado, e fez o trabalho que, enfim, entendeu fazer. Penso que houve ali a situação política e militar da altura contribuíram muito para, talvez, um apressar de conclusões que valia a pena ter tido mais tempo e haver mais investigação.
Eu explico-lhe a razão de ser da minha pergunta, para que também não pense que havia outra razão. Como sabe, em 1980, a Polícia Judiciária tinha dois diretores civis e um militar. Na altura, era o Dr. Garcia Marques, o Dr. Lourenço Martins e o Sr. Tenente-Coronel ou Coronel Viegas. E, portanto, o que eu, no fundo, lhe estava a tentar perguntar é se, porque a investigação da PJ, digamos, entre 80 e 82, não é? É uma investigação, exato, muito, digamos, muito de PJ, o Ministério Público, enquanto o organismo propriamente dito, aparece no relatório mais tarde. A PJ trabalha muito diretamente ligada ou dependente dos seus órgãos diretivos, nomeadamente os dois diretores civis e o diretor militar. E o que eu lhe pergunto é um pouco isto, porque a sensação que nós, ao fim de certo tempo de investigação das comissões parlamentares de inquérito, ganhamos, é que há uma investigação que é feita para obter um resultado. Ou seja, não é uma investigação que é feita para perceber o que é que se passou. É uma investigação que é feita para se obter um certo resultado. Era apenas isto que eu queria sugerir.
Já disse que havia uma situação político-militar complicada, muito complicada, e eu creio que as pessoas tiveram receio de que alguma conclusão relativamente ao caso Camarada pudesse desencadear algum tipo de agitação, de perturbação da ordem e de respostas complicadas a nível de, digamos, a segurança interna. Eu lembro-me desse tempo e isso é verdade. Agora, digamos, quando 6 anos depois me pedem, em 86, exatamente, quando eu fui para Israel fazer o estágio, em 86 começa a investigar o assunto com uma equipa de peritos escolhida por mim, mas os melhores das diversas faculdades e investigação científica. Bom, eu tive que começar do zero e como se não houvesse nada para trás. E penso que fiz bem, porque podia estar sujeito implicitamente a uma ideia pré-estabelecida. E, portanto, nós partimos do zero. Foi isso que aconteceu.
Queria, apesar de tudo, também perguntar-lhe, e é a última pergunta, o seguinte, aliás, porque me lembrei, uma vez que o Dr. Moraes antes citou o Dr. Mário Mendes. Eu tive a oportunidade de me deslocar propositadamente a Bruxelas para o entrevistar na altura em que preparei o meu filme, e ele revelou-me, dizendo-me que era uma questão que eu podia perfeitamente usar publicamente, e usei, aliás, no meu filme. Quando em 1995, que é o ano charneira de viragem do trabalho das comissões parlamentares de inquérito, em que começam a aparecer, digamos, evidências físicas, provas concretas, o Dr. Mário Mendes estava como diretor da Polícia Judiciária. E em 1995 teve a oportunidade de, diretamente, de viva voz, propor ao Procurador-Geral da República, Dr. Narciso da Cunha Rodrigues, que antes que as coisas no Parlamento comecem a subir demasiado, porque é que não reabrimos a investigação da questão de Camarate? Tendo-lhe inclusivamente sugerido, eu tiro o Pedro Amaral do caminho e o seu procurador tire o procurador Boaventura Marques da Costa do caminho, que era o especialista da Procuradoria-Geral.
Exatamente, bem me lembro dele.
Dr. Cunha Rodrigues ter-lhe-á dito que achava uma excelente ideia, mas mais depressa acabou por o Dr. Mário Mendes sair da Judiciária e seguir a sua carreira de magistrado do que isto foi feito. Queria-lhe perguntar se tinha conhecimento disto.
Não tinha conhecimento, mas os dois últimos diretores gerais que eu tive mostraram uma imparcialidade total e disponibilidade para se encontrar a verdade, o Dr. Mário Mendes, e depois o último que me deu a reforma, o Dr. Fernando Grão, porque eu, um dia que cheguei lá, doutor, tenho 36 anos de serviço, percentagem daqui da tropa de polícia da universidade. E o que é que você quer dizer com isso? É que se eu tivesse 55 era automático, se tendo 52 preciso da sua assinatura. E ele sabia o que é que eu tinha sofrido. E deu-me a assinatura e, portanto, estou desde 97 reformado. E realmente foram momentos difíceis, mas tive a maior, digamos, colaboração no sentido de o que for preciso faz, o que for preciso faz. Quer o Dr. Mário Mendes, quer o Dr. Fernando Grão.
Já agora, afinal, não era a última, era a penúltima. Já agora, ainda em relação ao Dr. Mário Mendes, queria lhe perguntar se algum dia, por acaso, ouviu o seguinte. Eu, quando falei com ele, e depois, quando passei as declarações dele para dentro do filme, tive a oportunidade de lhe pedir autorização e de mostrar as declarações que eu ia usar num dos personagens do filme. E isso está no meu filme e, portanto, está assumido pelo Dr. Mário Mendes. Ele, na altura, disse-me que continuava firmemente convencido de que Camarada teria sido um acidente, mas que, se eventualmente tivesse sido um atentado, haveria militares e só militares portugueses envolvidos no assunto. Alguma vez teve conhecimento desta opinião do Dr. Mário Mendes?
Não tive conhecimento dessa opinião, mas aquilo que eu tenho acompanhado, creio que o Dr. Mário Mendes teria razão no que disse.
Muito obrigado, Dr. Moraes Anos, prazer em vê-lo.
Obrigado, Sr. Sr. Augusto Cid, tem a palavra.
Como está, doutor?
Obrigado, doutor.
Vinha recordar-lhe que a peça do fragmento 7 foi retirada do fundo de um caixote. Estava debaixo de milhares de pequenas peças, portanto, era uma peça que era impossível de ser contaminada.
Com certeza. Eu não me lembro desse pormenor, mas eu falei aqui que houve várias peças e uma delas é que era a peça em questão onde nós encontramos esses elementos críticos que apontavam no sentido, com certeza.
Foi influência nisso porque o Sr. teve a amabilidade de vir ter comigo e perguntar-me se achava que devia levar essa peça também.
É verdade, sem dúvida. Fizemos ali, eu não sou perito de aeronáutica e é preciso, digamos, ter essa componente, nós não podemos dominar todas as especialidades e, portanto, foi uma boa contribuição, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A sua.
Coisa que eu queria lembrar-lhe é que os peritos ingleses mudaram de opinião depois de uma vinda a Portugal. Estiveram aqui instalados, foram chamados para o Ministério Público e mudaram de opinião nessa altura.
Foram esses que vieram ter comigo e que me fizeram, enfim, um interrogatório desde a tarde até altas horas e, enfim, como eu tinha argumentos sólidos, como digo, acabámos a falar do rock inglês dos anos 60, porque eles vinham cheios de gás, de energia, para terem uma conversa simpática comigo. Mas eu acho que quem não deve não teme, não há problema nenhum. E foi isso que aconteceu. Foi no verão, creio, mais ou menos no verão, que isso aconteceu.
Informá-lo também que o senhor, o perito Eric Newton...
Perdão, não ouvi?
O perito Eric Newton, chamado pela televisão.
Aquele perito, o professor Newton, é?
O professor Newton reuniu comigo e com o Albarrã no hotel de Ivoli e estava a ser muito pressionado pelo MI6 para mudar de opinião. Portanto, não me estranha nada que esses peritos tenham chegado cá e tenham apanhado com o MI6 ou o MI7. Alguém foi?
Sim. Eu, ao longo de muitos anos de parte profissional, conheci muita gente dos diversos serviços, inclusivamente dos M's ingleses. Não é um serviço todo, mas às vezes há alguém que tem algum poder e uma carreira já com muitos anos em determinado serviço que tem capacidade de influir a decisão do serviço. Terá sido isso eventualmente que aconteceu no MI6, não sei, isto é uma hipótese de trabalho. Mas parece que até falam que houve ligações familiares desse senhor com um dos oficiais portugueses.
O explosivo que imagina ter explodido no avião, eu imagino, é um produto artesanal ou é uma coisa sofisticada?
É difícil. Podia ser as duas hipóteses. Hein? Podia ser artesanal, perfeitamente. Podia ser. Ou às vezes é também juntar uma granada com outro engenho explosivo para desencadear a explosão, não é? Portanto, as diversas hipóteses ali podem ser contempladas, desde o artesanal até uma mistura. Não acredito que fosse... Não acredito, não. Acredito porque as componentes explosivas estão em todas essas hipóteses. Mas para mim eu apontava mais de uma questão artesanal ou então a associação de um explosivo com uma granada colocada ali naquela zona dos pés de piloto.
Porque isto faz o seguinte, é que parece ter havido uma preocupação de quem fez isto, de fazer passar o que aconteceu por um acidente.
Sim, senhor, claramente.
E para isso era necessário que fosse um perito com um engenho especial e que o avião não rebentasse no ar e parecesse imediatamente um atentado.
É uma hipótese, quer dizer, não sendo eu perito de aeronáutica, mas... Desde o começo que o meu colega e camarada das armas, Coronel Oliveira Marques, que ali está, apontou nesse sentido. Eu não tenho competência, mas parece-me uma boa ideia de que aquilo tivesse sido feito para simular um acidente. Descontrolar, caiu, por qualquer razão, menos pelo explosivo, mas de facto as coisas estavam lá e foram encontradas, não é? Penso que seria essa a ideia.
Muito obrigado. Dava a palavra então ao engenheiro Nuno Cerqueira. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não fiquei muito bem esclarecido em relação ao tipo de contaminação alegado no segundo relatório. Quer dizer, foi que, portanto, quer dizer, eles fizeram essa modificação da opinião e eles alegaram concretamente que tipo de contaminação
Nada.
Existia?
Nada. Contrariamente ao que afirmámos no primeiro relatório, mais ou menos assim, já não me lembro em pormenor, afinal, aquilo, a nossa conclusão relativamente ao que vocês nos trouxeram aqui, foi muito provavelmente causada por uma contaminação. Ponto final.
Mais nada, lacónico. Esse fragmento 7, qual foi o destino, a viagem dele? Isto é curiosidade um bocado, não sei se é relevante ou não.
Como digo,
ficou
eu,
lá.
Em 86, creio eu, recebi, dirigido ao laboratório, mas o diretor do laboratório encaminhou-me logo, um enorme saco branco, com as roupas, vestígios de fuselagem, etc., e que dizia State Department, Washington DC. E eu começámos a trabalhar ali, claramente.
O fragmento 7, quando vocês...
Ah, não, isso é das roupas. Não.
Fragmento 7 deixaram na Inglaterra, não é?
Não.
Ou trouxeram-no convosco?
Não, então, nós foi recolhido no hangar onde estava
claro,
o avião.
Depois, mas levaram-no para a Inglaterra?
Levámos e trouxemos.
Ah, e trouxeram. E ainda existe, não sabe qual foi o destino dele?
Não sei, porque, entretanto, em 97... Eu não sei onde é que está, mas na verdade nós levámos, foram feitas análises e trouxemos. É demasiadamente importante para termos deixado lá. Nós tínhamos a maior confiança. Aliás, com os peritos em si, os técnicos, nunca, em princípio, nunca há problemas. Mas, às vezes, níveis superiores podem promover uma inflexão da conclusão laboratorial.
Última pergunta, quer dizer, esse fragmento 7, vocês trouxeram-no para cá e ficou onde? No laboratório?
No laboratório.
Será que depois destes anos todos poderá acontecer alguma contaminação ou não? Se ele foi guardado, e não tinha nenhuma contaminação, segundo o primeiro relatório e segundo aquilo que era a vossa opinião, se ele hoje em dia fosse encontrado... O que é que poderia acontecer de positivo em relação ao...
Foi nesse fragmento 7 que foram efetuadas as análises metalúrgicas, o microscópio eletrónico, metalúrgico, do professor José Cavalheiro. E que encontrou aí as microcrateras típicas de uma explosão real. Não há contaminação possível. Nada. Eu penso que terá ido para ele e ele terá devolvido para o laboratório. Penso eu. Na verdade, a primeira pergunta que nós fizemos quando chegámos ao Forensic Explosives Laboratory foi, atenção, isto já foi em 80, estamos em 90 e tal, já não me lembro, foi pouco tempo antes de eu me reformar, e eles disseram, não há problemas, encontramos várias vezes, não digo muitas, mas várias vezes, vestígios de explosivos, já com 15 anos, mínimo, porque tinham ficado encapsulados, é o termo, numa estrutura metálica que se enrugou e guardou vestígio. Portanto, antes da análise, os ingleses disseram, é possível encontrarmos aí vestígio de explosão.
Mas hoje em dia, hipoteticamente, se esse fragmento 7 fosse encontrado, hipoteticamente, e fosse analisado, seria conclusivo a não contaminação ou não? Sim. Ou é muito difícil, tecnicamente?
É muito difícil provar contaminação e provar que não houve contaminação. É uma hipótese que se põe, mas provar que há contaminação é difícil. Só se, atenção, se eu tiver quantidades que macroscópicas de um explosivo, eu digo, alguém pôs aqui um bocado de explosivo ou pôs a mãozinha em cima com o explosivo. Agora, uma explosão deixa micro quantidades de explosivo. Isto é que é absolutamente determinante.
Obrigado. Muito obrigado. Não temos mais inscrições, portanto... Mas convém, nós temos aqui alguma metodologia, porque senão eu não me entendo e temos que... Não, tem a palavra. Ninguém vai ficar sem a palavra e não vai haver nenhuma audição que não possamos fazer. Nós vamos fazer um esforço para aqui, eu como Presidente da Mesa e a equipa que nos tem ajudado aqui de forma brilhante e de uma forma impecável, com uma competência muito grande. Eu só peço desculpa.
Por favor.
E iremos fazer tudo para que todos sejam ouvidos o tempo que for necessário, dentro daquilo que são as nossas possibilidades. E só queria era que tudo o que tiver, todas as pessoas que tivermos de chamar aqui à Comissão fossem ouvidas até quinta-feira, pelo menos. E só em último recurso passaríamos para termos tempo para fazer, refletirmos sobre o nosso relatório, que o nosso relator nos irá apresentar, para termos as melhores conclusões possíveis. Doutor Alexandre Patrício Gouveia, tem a palavra.
Dos contactos que tem tido na Polícia Judiciária nos últimos anos, as pessoas que naquela altura defenderam a tese do atentado, hoje em dia, formalmente ou informalmente, falando consigo, reconhecem que não só a Polícia Judiciária investigou mal, como provavelmente a tese, o que aconteceu foi que foi realmente um atentado.
Isto é, nem todas reconhecem, mas já há uma grande parte que aponta no sentido de, e aceita, ter havido atentado. Mas, até por uma questão de solidariedade profissional, ninguém diz que foi mal feito. Eu penso que foi apressada a investigação e não sei se terá havido indicações no sentido de resolver aquilo rapidamente, por aquelas razões político-militares na altura que já apontei. Compreendo que às vezes a situação do país pode sobrepor-se à verdade, não é? À descoberta da verdade. Mas, por isso é que, passando alguns tempos, não fazia sentido, porque já o país já estava estabilizado num quadro político-civil, e, portanto, mas na altura dá-me a ideia que houve pressa. Incompetência, não sei, não é a palavra. O meu colega de laboratório era um homem extremamente competente, mas também, se calhar, não lhe deram muito tempo para ele investigar todas as dimensões e todos os vestígios que encontrou. Não. Isso é.
Obrigado. Yeah. Obrigado. Dava aqui por terminada a nossa audição. Queria agradecer ao Dr. Ian Anes e agradecer-lhe mais uma vez as várias vezes que acho o trabalho que tem realizado e os esclarecimentos, como sempre, foram muito, muito,
muito, obrigado.
Muito objetivos.
Eu agradeço. Muito para nós. Agradeço. Bem-aja. Muito obrigado.